Sons da Terra.
Oi, tudo bem? Está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN, o podcast que toca a música da natureza. E hoje, ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, muito bom dia para você que está acompanhando o nosso podcast. E nós vamos falar de uma espécie muito especial, cercada de mistérios. Esses mistérios, quem vai ajudar a desvendar é o nosso biólogo do Terra da Gente, um dos nossos entrevistados, Luciano Lima. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse mistério dessa ave, né, Luciano?
Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Ananda? E um oi especial para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo ao vivo. É, hoje o assunto é quase místico, né? Tem que querer acreditar, sim.
Junto com a gente, a Ananda Porto, repórter do Terra da Gente. Tudo bem, Ananda?
Tudo bem, Paulo.
E essa espécie? Joga uma pimentinha aqui na nossa conversa.
Bom, a verdade é que a gente vai falar sobre essa ave, porque a gente precisava fazer uma live de retorno dos Sons da Terra, né? Porque em janeiro foi meio reprise, alguns episódios especiais, mas que a gente já tinha gravado. E a gente precisava do Luciano presencialmente aqui. Então, para trazer o Luciano para cá, tinha que ser um assunto que ele viria com toda certeza. E a espécie de hoje trouxe, tanto que ele está aqui. A gente tem uma amostra de quem a gente vai falar. E é isso, é muito mistério.
Eles me enganaram, falaram que tinha achado a Caliptura. Como é que chama o Parque de Campinas, que a gente vai gravar aqui de vez em quando?
A Mata Santa Genebra.
A Mata Samba Genebra. Falaram que tinha achado a Caliptura na Mata Santa Genebra, eu vim correndo.
E olha, nós vamos ouvir o som dessa ave. É esse som aqui, ó.
Cri, 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 cri.
Esse é o som do silêncio, o silêncio mais triste da natureza, né, Luciano? Fala pra gente dessa ave. Que ave? Apresenta ela pra gente.
Esse que tá aqui, isso não é um espécime empalhado, isso é uma representação feita pelo artista Paulo Couto.
É madeira?
É epóxi. É o tietê de coroa. Tietê de coroa é uma das aves mais enigmáticas, não apenas consideradas do Brasil, como do mundo. Ela já foi descrita de várias formas, mas uma descrição que eu gosto muito, que é o santo graal da ornitologia mundial, é o passarinho que quer encontrar, se é que ele ainda existe, eu pessoalmente acredito que talvez ainda há chances, será uma das grandes descobertas, ou talvez uma das mais esperadas descobertas da ornitologia mundial das últimas décadas. Aí.
A Ananda já cantou a bola nessa ligação do Luciano, porque ele é conhecido como Mr. Caliptura agora,
é,
né?
O perfil no Instagram dele é Caliptura, o e-mail dele é Caliptura, e até às vezes a gente não consegue gravar o nome científico das espécies, né? Mas o tietê de coroa, às vezes até esqueço que ele chama tietê de coroa, porque a gente gravou o nome científico muito bem gravado por conta do Luciano. Então todo mundo, se falou Caliptura, você sabe que é essa ave emblemática, misteriosa, enigmática, que é Caliptura cristata, né? Até ia pedi-lo, porque o nome científico traz características dessa ave, né? É, da crista, né?
Isso, cristata faz referência a essa crista, né? Que é quem já viu na natureza, existem algumas poucas pessoas privilegiadas que recentemente,
mas tem ainda,
em 1996, então não é tão recentemente assim, observaram ela durante alguns dias na natureza. A gente vai falar disso mais pra frente, mas disseram que ela levanta a crista de vez em quando, é bem nítido.
Ô Luciano, o que impressiona aqui é o tamanho dela, né?
Então, e como ele falou, é uma reprodução, e ele disse que é menor do que essa reprodução.
Menor ainda? Porque eu ia falar assim, as pessoas podem pensar que é uma reprodução em miniatura, na verdade não, é mais ou menos...
É mais ou menos do tamanho, mas ela ainda é um pouco menor que isso.
É o tamanho de uma mão, né? Uma caneta maior aqui, né?
Tamanho de um polegar quase, né?
É muito pequeno. No livro aqui do Elmo Tzik, né? Ele descreve aí como 7,5 cm, então realmente menos, né, de 10 centímetros, é uma ave pequenininha. E
que
até
torna mais difícil ainda de achar, né?
Difícil,
talvez,
né? E assim, eu até perguntei pro Lu, porque assim, essa crista, ela não deve ficar evidente sempre, né? Então, amarelinho, tem várias aves amarelas. E aí uma coisa que seria interessante falar, né, porque é uma espécie que está desaparecida, quase 30 anos não, ninguém vê, né, vai dar aí os 30 anos em breve. E, assim, ela é endêmica da Mata Atlântica, da nossa Mata Atlântica.
É exclusiva da Mata Atlântica, até onde a gente sabe, é exclusiva não apenas da Mata Atlântica, mas também da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Existem alguns possíveis registros, em Ubatuba, algumas pessoas mencionam, algumas informações de museu que teria um espécimen que foi coletado em São Paulo, mas inclusive depois a gente publicou um artigo, eu sou autor, o principal é o Marco Antônio Rego, um ornitólogo, grande amigo meu, Marcola, mostrando que, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: esses espécimes que vinham, você imagina, os naturalistas estavam aqui, era Brasil, vou para o Brasil. E aí, alguns desses naturalistas, e aí no caso foi o Sello, que foi um naturalista que veio para cá no século XIX, ele coletou vários espécimes de muitas espécies de aves, e entre eles estava a calyptura. E quando ele mandou a calyptura para o museu, na Europa, estava como São Paulo. Mas na verdade, hoje a gente sabe que dos portos que ele mandava, a caixa ia, ele mandou os espécimes do porto de São Paulo. Então, quando chegava na Europa, o pessoal, de onde veio esse bicho? São Paulo.
Entendi.
Inclusive, do mesmo autor, a gente tem algumas aves endêmicas do Nordeste, que estão como Uruguai, porque
Porque
ele
ele é enviado
mandou
do
do
Uruguai.
Uruguai. Então, até onde se sabe, tem alguns relatos também, mas eu digo que
Teve um erro de comunicação que.
nesse caso do espécime, sim, mas algumas pessoas alegam ter visto, e pode até ser, mas como o Homem-Aranha lá, o criador do Homem-Aranha, fala aquela que grandes poderes,
De grandes
eu
responsabilidades.
tenho uma outra frase que é para esses registros de espécimes mais raros, grandes alegações requerem grandes provas.
Sim.
Então, quem encontrar a calyptura vai ter que,
Provar.
igual o Rafael Bessa fez muito
Com a rolinha
brilhantemente
do Planalto.
recentemente, achou a rolinha do Planalto, gravou, documentou, tem que marcar.
Luciano, agora a gente brincou com relação ao som dela, né? Não tem registro, né? Eu acho que só tem uma descrição
Tem, eu
do...
tenho, eu só não vou falar, o Luciano explica de quem que é, mas é de 1854, né? Mas é bem assim, não dá para ter uma especificação do som, só fala que é um chamado breve, rouco e forte. É difícil, né? Entre tantas vocalizações aí, você
É
conseguir
muito. E
descrever, mas é o que se sabe até agora, né? Então realmente tem pouquíssima informação.
o Lundy, o Peter Lundy, que o Lundy é muito conhecido pelas cavernas de Lagoa Santa, pelos fósseis encontrados nas cavernas de Lagoa Santa, em Minas Gerais, mas o Lundy coletou ali espécimes, passou.
Ludin apresenta pra gente.
O Peter Lundy, um naturalista também, é dinamarquês do século XIX, que teve no Brasil, considerado o pai da paleontologia brasileira. Ele tem um papel muito importante também na história do Tietê de Coroa, porque ele coletou um dos últimos espécimes que a gente tem uma localidade mais precisa, que foi inclusive onde eu coordenei as expedições. Mais pra frente a gente fala das expedições de busca
Sim.
da calyptura. E o Lundy também descreve o canto como sendo parecido com o canto de um pardal. Não tem canto, né?
Não.
Os chamadinhos de um
É, do
pardal.
pardal.
Então, mas o que a gente tira disso? Que não deve ser um canto que não chama muita atenção.
Discreto, né?
Discreto. O que
Quer dizer,
aumenta ainda
a
mais a
dificuldade,
nossa
ele é
dificuldade.
pequeno, ele a cor já é uma cor que.
Está num lugar que muita gente não anda, no estado do Rio de Janeiro, que são a vertente seca da Serra dos Órgãos, onde a gente espera que estejam talvez as populações remanescentes, que seria ali próximo a Nova Friburgo, Duas Barras, Cantagalo. Tem um anjo, eu brinco ali que tem um triângulo da Calyptura, que é o lugar que as pessoas precisam procurar mais. Eu sempre faço um paralelo. A gente tem outro passarinho pequeno, meio que de copa, discreto, que é o anambezinho, que é um bicho também que era considerado mitológico, até as pessoas descobrirem o canto e conseguir identificar. Semana passada eu fiz um registro completamente inesperado. Eu moro na vertente seca da Serra da Bocaina, já em outra serra, 1.350 metros de altitude, às costas da Serra de Paraty ali, em Cunha, onde eu moro. E o anambezinho é o bicho da Baixada, quente, lá de Paraty. Apareceu um anambezinho pousado na araucária na frente da minha casa. Eu só registrei porque eu estava tomando café, que eu ouvi.
Caso do canto.
É dois cantinhos. Eu falei, cara, até achei que eu tinha sentado no celular, o playback ligado. Eu falei, como assim?
Por
Anambezinho?
aqui, né?
Por aqui. Eu olhei, o bicho tava pousado na árvore, na frente onde eu tô ali o tempo inteiro. Depois não registrei de novo, mas consegui fazer umas fotos maravilhosas.
E é o primeiro registro para aquela região?
Para Cunha, para o município, sim, acho que é um dos primeiros registros que eu conheço em vertente seca. Foi essa semana aí do calor absurdo, os passarinhos
Sim.
respondem, né? As mudanças climáticas estão chegando, isso é um outro papo para outra conversa.
Mas isso pode ser uma expansão de território
Talvez não, acho que ele.
perdido?
Mais da
Ele
situação ali, né?
começou, é uma situação específica, mas eu estou falando dele por quê? Porque o passarinho pequeno, que fica meio que na copa e tal, se não fosse o canto,
Você não ia
eu
reconhecer.
nunca vi. Todas as vezes que eu via alguns passarinhos pequenos de copa, discretos, Todas as vezes que eu vi o Anabezinho, eu passarinho há 20, 25 anos. Corredor de passarinho, por aí.
Você tem 25 anos? Mas a Nanda falou aí, é difícil, né? Porque até pra... A gente já viu que a tecnologia ajuda muita coisa, inteligência artificial. Aí, mas com essa descrição é muito vaga, né?
Você não vê esses bichos. Então, eu nunca vi um anambezinho sem ter ouvido antes. Nunca vi um canalheirinho de chapéu preto sem ter ouvido antes.
Mas nesse caso aqui, pra encontrar a caliptura, não vai ser a vocalização, talvez, que
não,
vai ajudar.
Vai
ter que ser o visual,
isso,
né?
Mas é por isso que eu tô falando isso. Mas muitas vezes a gente não vê esses bichos.
Fica mais difícil.
Então, o que ajuda, fica mais difícil, mas ajuda a ter mais esperança.
Agora, eu acho que era legal aquela pergunta que a Nanda fez, né? Pra começar aqui, explicar, né? Qual é o status da espécie, né, Nanda?
É, porque a gente tem um cartaz, né? Que a gente vê por aí, a gente usa, tem no Terra, inclusive, procurado vivo e na natureza. Então, assim, a gente é uma ave considerada extinta. Você já falou pra gente que no momento ela está desaparecida, né? Então, a qualquer momento ela pode aparecer. Então, extinta, a caliptura não é extinta, considerada.
Ela não é considerada extinta e eu sou uma das pessoas que defende fortemente. Já participei de muitas reuniões de espécies ameaçadas. Essas listas são definidas em reuniões. Eu sou um que, na reunião, eu defendo categoricamente que não, a caliptura não pode ainda ser considerada extinta. E aí tem várias coisas envolvidas nisso. Eu brinco que o status dela agora é o status fantasma. Por que tem várias coisas envolvidas nisso? Porque a partir do momento que você declara uma ave extinta, o Dodô, extinto. Ninguém vai fazer uma expedição para procurar o Dodô.
Uhum.
Não, tipo assim, acabou, desiste.
Não tem,
tem mais esperança.
Oportunidade.
Se alguém chegar para mim agora, você aposta sua casinha no topo da montanha, lá em Cunha, que a caliptura está extinta, não aposta. Porque a gente não tem certeza absoluta que ela está extinta. Por quê? Porque você tem fragmentos de mato, já andei muito na região possível que ela está. Foi uma região que sofreu muito com o desmatamento do café, as matas estão voltando agora, mas você tem fragmentos de mata expressivos na região onde ela ocorria. É uma das regiões menos visitadas por observadores de aves no estado do Rio de Janeiro. Recentemente, os irmãos Melo, um abraço para os irmãos Melo, o Guilherme Serpa, alguns outros ornitólogos amigos e observadores de aves do Rio, fizeram uma expedição para um município lá perto, que era um município com menos registro, praticamente, no Iquiaves. Uhum. Então, você não tem gente andando ali. Por que você não tem gente andando ali? Porque quem vai para aquela região vai passar ali na Serra dos Órgãos, que é a parte úmida na frente, tem um matão, ou então vai lá para a região mais seca, onde está o Cuitelão. Então, ninguém fica muito passarinhando ali na área da caliptura. Então, e aí soma-se isso com... A gente ter... Agora saiu um artigo recente do Robson Silva Silva, que o Fernando Pacheco, um grande amigo também, meu mestre, uma pessoa que eu admiro muito, participou, mostrando que tem 104 espécimes em museus, a maioria na Europa.
Mais de 40, acho que é uns 47 museus que estão.
Isso.
Mas só desses 100 e poucos,
quase
são
nenhum
menos de 10 indivíduos que têm...
A localidade exata. Então, eu brinco que não é só você procurar a agulha, você tem que procurar o palheiro. Então, você imagina, tem 300 fragmentos de mata ali na região e dentro de um desses fragmentos de mata pode estar a população de um dos passarinhos mais raros do mundo.
Luciano, e até a questão do comportamento. É claro que você falou que um pássaro que fica na copa e tal, né? Citou... Mas, assim, às vezes ele pode ter um comportamento único, né?
É um bicho mais discreto. Tem alguns ornitólogos que defendem, já conversei muito sobre isso com o Vitor Piacentini, tem o Edivandro também lá do Rio, que tem uma teoria que acredita que talvez ele possa ser um passarinho associado a um ambiente bem específico. Por exemplo, essas florestas que têm áreas de rocha, floresta um pouquinho menor, ele tem um bicozinho de frugívoro, com certeza ele come frutas, as descrições também. Sabe o que ele come erva de passarinho? Então ele pode estar associado a umas florestas menores que tem no topo
frutas
de...
Frutas e o quê? Você falou?
Erva de passarinho, que é uma frutinha pequenininha. Chama erva de passarinho porque os passarinhos
comem,
que despertam. É uma planta parasita mesmo.
Plantam?
Essa é uma planta parasita, porque ela cresce no topo das outras árvores e ela coloca as raízes dela por dentro para chupar o nutriente das outras árvores. E as aves que dispersam, os passarinhos que levam. Os gaturamos são excelentes dispersadores de erva de passarinho. O anabezinho também, que a gente estava falando.
Bom, só fazer um parênteses, quem quiser mandar pergunta para a gente, né? Nós estamos ao vivo, pode mandar aqui no
chat
mesmo, né? No chat, no YouTube, pode mandar nas redes sociais, é isso?
Pode mandar Pix.
Agora está na moda, né? Mas, e também pode se inscrever no nosso canal, deixar um joinha lá e voltamos para a nossa conversa.
Sabe
aqui.
Sabe o que eu acho interessante falar? Assim, é, por ser uma ave enigmática, também trazer um pouco para a nossa realidade, né? Quem que são os parentes ou quais seriam os parentes do Tietê de coroa que a gente consegue encontrar assim, mais facilmente nas matas? Né?
Durante muito tempo, o Tietê de coroa foi considerado o menor dos cotingídeos. As cotingas é a família da qual fazem parte as arapongas, galo da serra, corocochó. Mas um estudo recente feito com DNA de museu, que agora a gente tem essa tecnologia, agora tem um tempo já que você consegue extrair o DNA de espécimes de museu, mostrou que ele é um bicho, é uma linhagem evolutiva própria. Muito particular, muito antiga, mas que de certa forma está aparentada, mesmo que distantemente, com os patinhos, da família do patinho gigante.
Pequenininhos, pequeniníssimos.
Pequeniníssimos, mas a gente acredita que não, talvez não seja uma pista muito para procurar, porque os patinhos são bichos de sub-bosque.
Uhum.
Então ali no interior da mata, super vocais, os bichos, a gente acredita que a leptura é um outro comportamento, então...
E assim, você falou da expedição, né, que vocês já fizeram, o Terra até acompanhou, né, uma delas, que foi nessa região de Duas Barras, enfim, todo o processo, eram, vocês tinham rádio, se dividiam, iam anotando as espécies que vocês iam avistando, que eram semelhantes com o que vocês tinham de relatos de naturalistas, né? E o que justifica, por exemplo, assim, você falou que foi uma área muito devastada, mas por que que essa espécie tem sofrido tanto e talvez as outras que vocês avistaram continuam lá, assim, tem alguma explicação para isso, ele ser mais sensível a isso?
Então, é uma boa pergunta, mas é uma pergunta difícil de responder. Mas muito provavelmente ele é um bicho que ele é associado a algum ambiente específico, ou era.
Uhum. Aquela, inclusive a gente está vendo...
Trechos da reportagem.
Trechos da expedição da... Eu brinco, é verdade. Eu não encontrei a Calyptura, mas no caminho da Calyptura eu encontrei muitas coisas boas. Inclusive, Full Terra foi uma delas, que foi a partir dessa expedição. Aí a gente, essa área aí que eu cobri no topo da montanha, tá vendo? Que a gente achou que tinha aqui no topo da montanha também. Então, olha a quantidade de mata que tem nesse lugar.
É.
Ali no topo da pedra, viram?
Uhum.
Então, tem que procurar. É o Flávio Sofiati, grande amigo. Essa expedição foi puxada, puxada mesmo. Gino. E a Calyptura não encontrei a Calyptura, mas a Calyptura me trouxe boas coisas, o Terra, os amigos. Essa expedição foi uma expedição especialmente interessante, porque a gente fez, ela chamou voluntários, inclusive tinha um menino até de Portugal.
Foi, que teve até entrevista com ele.
Que veio procurar, então a gente alugou uma casa, é uma coisa que tem que repetir, alugamos uma casa na região ali de Duas Barras, com apoio da American Bird Conservancy, que é uma organização não governamental focado em conservação das aves e do Instituto Estadual de Ambiente do Rio de Janeiro, o INEA.
E assim, vocês usaram, né, como base até para o lugar e até para onde procurar, né, relatos. Assim, qual que é a importância desses relatos dos naturalistas? Assim?
São os relatos naturalistas, sabe aquele, você tem um quebra-cabeça que tem muitas peças para montar, e aí tem algumas peças que você, quando está montando quebra-cabeça, você, nossa, esse aqui é o olho do bicho, então a cabeça vai estar colada aqui. Então, esses relatos são uma peça que permite a gente entender mais coisas num quebra-cabeça muito complexo.
E como que surgiu esse seu fascínio pela espécie?
Assim? Porque você é conhecido como Calyptura, né? A Calyptura que existe é essa aqui.
Internacional, para uma revista internacional, Mr. Calyptura.
Mr. Calyptura. Foi uma entrevista muito boa, inclusive. Saiu. Gostei muito do jeito que ele conduziu, o jornalista conduziu a entrevista. Cara, eu comecei a passarinhar com 13 anos. E eu comecei a passarinhar ali no Rio, no estado do Rio, né? Minha família, minhas raízes são mineiras, mas eu cresci em Resende, de frente para o Parque Nacional de Itatiaia. E como um bom observador de aves, que passaria muito pelo estado do Rio, na época passaria muito mais, você vive com aquela esperança de que um belo dia você vai levantar o seu binóculo.
Encontrar
uma raridade. Igual você entra andando no meio da rua e você vai chutar um pote de ouro, alguma coisa assim. E todo mundo que passarinha no Rio tem essa... Então eu cresci envolto, aí se você vai ver lá, quando eu comecei a passarinhar, foi em 1998. E agora as pessoas deram conta da minha idade aí, 13 anos, 1998.
Em 96 é que tinha sido avistado em Teresópolis.
Isso, exatamente.
Pelo Parrini.
O Ricardo Parrini. Fez a redescoberta ali, né? Um dia depois do meu aniversário. Eu vou dar a data, agora que vão saber mesmo. Minha ideia.
28 de outubro.
Meu aniversário é 26. Foi 27 de outubro que avistaram a Calyptura.
Pela última vez.
Aí, esse
de 90 e...
Ó, a gente tá com imagens aí quando...
Esse é o Parrini, o famoso. Olha lá,
a gente entrevistou o Parrini na época. Inclusive, assim, é interessante falar isso, porque a gente não... sabe a voz, não tem fotos da Calyptura, mas o Parrini fez uma ilustração na caderneta dele e ele mostrou com exclusividade para o Terra, assim, esses desenhos que ele fez eram muito pessoais, né, dessa descoberta que para ele foi a maior... Ele citou pra gente ali, falando que foi a maior da vida dele, assim.
Não, o Parrini é um grandíssimo ornitólogo, um cara que sabe muito de passarista.
Macho ou fêmea? Dá pra saber se tem?
Tem um dimorfismo. Inclusive, esse artigo recente mostra que tem um dimorfismo. A fêmea é um pouquinho mais desbotada.
Inclusive, no desenho dele, ele desenhou um anambézinho como pra referência. É interessante isso.
Então, esse homem é o homem que...
O Parrini é um que já tropeçou nesse pote de ouro. É o único, na verdade. É. Mas depois desse dia, o Parrini chamou... Foram vários ornitólogos, o Pacheco,
Paulo Sérgio, Moreira da Fonseca. Exatamente, região é essa?
Teresópolis.
Mas ele viu na vertente úmida de Teresópolis. Porque as pessoas também outra pergunta, por que o bicho não está lá ainda? Tudo que a gente levava a crer era que o bicho era da vertente seca, então a maior parte dos registros. Ele viu na vertente úmida da Serra dos Órgãos. Teresópolis, ali onde ele viu, está na vertente voltado para o mar. E muitas pessoas, eu mesmo já fui no lugar lá, no Garrafão, que é o nome da região, várias vezes. E as pessoas, por que não tem ali ainda? Porque eu acho que pode ter acontecido, a sorte dele foi maior ainda, igual o meu anambezinho lá em Cunha.
Deve ter sido alguma frente fria, calor,
alguma coisa,
sei lá.
O bicho está ali nublado, sei lá o quê. E o bicho, ele estava em um ambiente não esperado. Isso também dá esperança, por quê? Porque se você parar para pensar, em 1996, menos de 30 anos, o bicho estava ali.
Sim.
Você não teve
grandes transformações. E ficou desaparecido assim por quanto tempo?
Há mais de 100 anos. Então. Os últimos exemplares são da... 1890, 1880,
por aí. Então, a história dele é uma história parecida com a Saíra, apunhalada em termos de data, de longas datas desaparecidas.
No caso dela
foi uma história com o final feliz.
Não, então, mas histórias assim como da Saíra apunhalada, o formigueiro,
a rolinha do Planalto,
são histórias recentes que acho que até, como o Luciano falou, assim, a gente carrega uma esperança.
Isso.
Eu também não consigo... considerar que não existe. A gente vê cada coisa, a gente se surpreende tanto e a gente se põe como muito conhecedor, né, da natureza e das coisas, a gente não sabe de nada. Então, de repente, são histórias assim, né, que foram de redescobertas que acho que também motiva a gente a acreditar que
o pica-pau,
que em breve
o bico marfim. Eu até arrepio de falar que a leitura, o pica-pau, o bico marfim, que você tá falando, tava pensando na esperança, mas o pica-pau de bico marfim, que é o bicho lá emblemático dos Estados Unidos, vira e mexe sai um artigo de grandes ornitólogos, tem uma imagem aqui, os caras têm esperança que talvez o bicho ainda exista.
Sim.
E é um pica-pau, o maior pica-pau do mundo, praticamente, no lugar que todo mundo passarinha, que é os Estados Unidos. Agora você imagina, um passarinho super discreto, tamanho de um polegar, perdido ali no nas matas interioranas do Estado do Rio de Janeiro.
Não, e até assim, na época, né? Quase 30 anos atrás, 1996, ele conseguiu observar com luneta, com binóculo, fez o desenho. Hoje em dia, o número de observadores está aumentando, gente com câmera, com binóculo, que seja também. Então, acho que a tendência é aumentar a esperança mesmo, porque tem mais gente por aí, enfim.
E tem algum relato sobre a reprodução? Você falou do...
Nada.
Nada.
Canto. Não tem foto, não tem imagem, só foto de bicho, espécime de museu. Aí você perguntou como é que começou a minha paixão pela Calyptura. E aí eu cresci com esse negócio da Calyptura. E aí em 2004, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu recebi um convite do Ministério das Relações Exteriores da Finlândia para ir para a Finlândia dar umas palestras sobre aves brasileiras e Mata Atlântica. E aí eu fui para a Finlândia, passei 3 meses na Finlândia, fui para a Estônia, enfim. Na Finlândia, entre uma palestra e outra, eu fiz estágio no Observatório de Aves, e aí eu descobri que tinha um amigo meu de lá, que trabalhava no Museu de História Natural de Helsinki, na capital da Finlândia. Eu falei, cara, tem passarinho do Brasil aí coletado? Ele, Luciano, a gente tem uma coleção que ninguém nunca trabalhou, que foi coletada por um naturalista finlandês que veio para o Brasil, ninguém nem sabia disso, também resgatei o nome desse, o Salberg. E aí, falei, ah, vou lá dar uma olhada. Aí, falei com o curador da coleção, ele, não, fica aí, cataloga a coleção para a gente, se identifica os bichos. E aí, eu fiz lá um pequeno estágio lá, desci para o museu. Cara, tinha quase 700 bichos coletados, passarinhos Nossa. Coletados no Brasil. Eu nunca vou esquecer, um dia eu abri, que a gente, os passarinhos, eles ficam no museu assim, né? Quando você vai para o museu, você vê, mas a coleção de verdade do museu...
É em gaveta.
É em gaveta. Você abre as gavetas, os bichinhos estão lá, tudo deitadinho.
Empalhadinho.
Empalhadinho, não ficam montados, nada disso, porque para você estudar, você não precisa que ele esteja montado assim, para economizar espaço. E aí tinha uma gaveta dos tiranídeos, que é a família do Bem-te-vi, do Suiriri. Aí eu lembro que, ah, sou Bem-te-vi, tal, tal, tal. E aí eu lembro que eu tirei o Suiriri, assim, levantei o Suiriri, e também levantadinho, assim... Tinha um negócio embaixo, a hora que eu olhei embaixo era uma caliptura.
Nossa.
Taxidermizada. Eu falei, caramba, uma caliptura. Aí depois eu fui ver, tinha três calipturas que esse cara tinha coletado.
E lá falava região?
Não, também, é interior do Rio de Janeiro, mesma coisa. Mas
e
pelo...
inclusive foi essa, né, a gente tá aqui com o livro dos Irmãos Melo da Aves do
Isso,
Sudeste.
Que é...
Tem a foto do indivíduo que você fez do museu, né?
Isso. Eu acho que, Léo, você consegue entrar com a imagem do bicho de museu? Tá aí? Eu tinha separado, é uma foto que eu fiz na época. Essa foto, se você botar a caliptura na internet, aí a primeira foto que vai aparecer, ela é o lugar, Brasília. Brasília, não a capital Brasília, mas Brasil em finlandês é Brasília.
Tá na Finlândia, é isso.
Esse tá na Finlândia, tá no Museu de Helsinki.
E no Brasil a gente não tem nenhum museu, não?
Tem, o Museu Nacional está com um, eles estão tentando trazer um agora para o Museu de Zoologia da USP. Porque no Brasil você quase não tem espécimes que foram coletados pelos naturalistas europeus, todos eles foram para a Europa. Então as coleções brasileiras começaram todo o século XX.
Aí a asinha ali, Luciano, tem de perfil, aqui a gente consegue ver,
né?
Um branquinho, né?
E essa, por causa dessa descoberta interessante que eu fui parar num jornal em finlandês.
Você deu uma entrevista.
Deu uma entrevista. E aí, meu amigo me mandou, tá até lá em cima, eu achei na internet. Aí começa. Eu só consigo ler Brazilian Ornithologist, tá? Assim,
com
Brazilian Ornithologist Luciano Lima. Blá, 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 eu não entendi nada, não sei.
Se o cara escreveu.
Estão me xingando, falando que é mentira, qualquer coisa. Tá tudo escrito em finlandês. E aí.
Eu fiquei curioso, a entrevista foi em inglês, então, né?
Foi em inglês. Não, foi em inglês. Eu não. Só sei.
Como fala tchau e falando.
E como todo mundo vai passar por.
Como fala
fora,
tchau?
Não sei.
Não, Paulo com as pegadinhas dele.
Eu sei
dele,
passarinho,
falar.
Linto.
Como?
Linto.
Ah.
E Martim Pescador, Cunhas Calasta.
Olha só.
E aí só isso.
Só isso. Já tá bom, né? Já tá bom pro repertório.
Eu fui pra história, enfim. E aí, aí virou. E aí
sua
eu
vida
apresentei
mudou.
Isso num congresso. Eu tinha acabado de não. Eu apresentei isso no primeiro congresso de ornitologia que eu fui. Os pôsteres da caliptura e tal. E aí, cara, todos os ornitólogos paravam em frente. Imagina, eu querendo ser ornitólogo. Todos os ornitólogos pararam em frente ao pôster. Eu lembro que teve até um na época. Não, você tem que vir estudar, fazer mestrado com a gente. Depois, quando você se graduar, você está em que período? Eu falei, tô no primeiro. Ele, nossa, então, mas venha e tal. E...
As pessoas também foram associando você à
caliptura. Caliptura, exatamente.
Uma coisa natural, forçada.
E aí eu coordenei essas... Aí eu tinha mania de ter nomes de passarinhos de e-mail. Meu e-mail já foi turdos@zipmail, na época do Zipmail. Aí quando eu fiz o Google, eu botei caliptura. E aí ficou caliptura.
No Instagram não é?
No Instagram meu e-mail também é caliptura.
E Tietê de coroa? O nome?
Tietê, coroa por causa do topetinho, né? E Tietê quer dizer passarinho, ave verdadeira. Tipo, passarinho mesmo.
Uma ave verdadeira.
E agora sim, se a gente quiser instigar os observadores, os pesquisadores, os amantes de natureza. Ah, seu... Quero procurar para onde que deve ir, quais são as maiores chances. Porque, assim, você falou dessa parte do Rio, isso está muito enraizado, mas existem relatos na parte, até aqui, sudeste de São Paulo, né? Sudeste do Brasil de São Paulo, e também Espírito Santo tinha alguma coisa.
Tinha o do Husky antigo mesmo.
Mas isso a gente desconsidera, onde que...
O Husky foi um importantíssimo conservacionista, assim, o Husky... Não teria matas em pés, Augusto Russo não teria matas em pés no Espírito Santo hoje, praticamente. Mas, em termos ornitológicos, ele cometeu alguns
equívocos.
Gafes, alguns equívocos, assim, que a gente sabe, tem até artigo que
E fala aquela sobre história isso. Do de Ubatuba, você acha que pode?
Cara, eu acho que pode.
Vamos para a polêmica.
Mas
o Luciano, na verdade, ele fala que não.
Não, eu falo que grandes afirmações é que querem grandes provas. Pode até ser, mas eu esperaria talvez ser até uma outra espécie de calipturo.
Oh.
E não... Porque se o bicho é das matas interioranas do Rio, específico, não é um bicho que vai aparecer. E, gente, a quantidade de ornitólogo e observador de aves que vai para Ubatuba. Geralmente, esses bichos que têm uma distribuição pequena, nos lugares que ele ocorre, eles são relativamente comuns. Você para pensar o formigueiro de cabeça negra, que é um bicho também que ficou 150 anos sem ninguém ver. E aí, um casal de observadores passaram em Angra, um belo dia acharam. E o formigueiro de cabeça negra, é louco você parar para pensar que tem a distribuição geográfica do passarinho. E você consegue, tem esse último casal aqui, que depois desse casal não tem mais nenhum. Tem um rio ali, que meio que limita.
Divide.
E pra frente também. Que as pessoas procuraram formigueiro de cabeça negra nas baixas. Todo mundo achava que como acharam em Angra, ia estar em Ubatuba, ia estar nas baixadas ali de São Paulo. E o bicho ocorre no município de Angra dos Reis, de Ubatuba, em nenhum outro lugar do mundo. Então o Tietê de Coroa, mas se você vai no ambiente dele, você saiu do carro, você escuta. O Tietê de Coroa pode ser uma situação parecida com essa, que só tá o Rafael Bessa, outro que tropeçou num pote de ouro, mas a gente sempre fala, né, a sorte só favorece os preparados.
Sim.
É verdade.
A redescoberta de aves raras, o Bessa é um dos maiores ornitólogos do Brasil, e eu vou te dizer que poderia ser vários ornitólogos que eu conheço, dependendo quem estivesse passando lá, uma bolinha diferente, não teria visto, você tem que estar muito preparado. Também é outro exemplo, a Rolinha do Planalto tem uma paisagem gigantesca e o bicho está num lugar ali. Eles fizeram várias buscas e, para mim, o Tietê de Coroa pode ser uma situação dessa. Então, por isso que, na minha opinião, não pode considerar a espécie extinta. E tem que falar dela, essas coisas que a gente está falando, porque uma forma de extinguir é você esquecer, né? Você esquecer do bicho, esquecer também é uma forma de extinção. Então, a gente tem que falar e botar essa minhoquinha na cabeça dos observadores de aves.
Não, e ainda bem, né, que até essa, que nem hoje, até a questão da tecnologia, tudo você tem que comprovar, né? Ah, viu tal coisa, mas você tem foto? Aí, se não tem foto, muitas coisas são descartadas, né? E ainda bem que naquela época, apesar de não ter foto, foi considerado, senão ia ser, o Tietê ia estar considerado.
Não, mas o Parrini, ele foi o cara, assim, mas é bom você tocar nisso, que quando as pessoas falam, às vezes, mas os registros de Ubatuba, todos eles foram feitos por uma pessoa. O que o Parrini fez?
Ele chamou
várias pessoas. Então, quem... você tem, só para citar dois, o José Fernando Pacheco e o Paulo Sérgio da Fonseca, que inclusive tem nome de passarinho. Ele é o contrário, né? O passarinho ganhou o nome dele, que é o Acrobatones Fonseca, um grande amigo, pessoa que eu admiro muito, o PS. E o PS também, eles foram lá e viram. Então, outras pessoas viram. Então, sim, você... as pessoas são pessoas... Então, não é a idoneidade da pessoa. É mais gente viu. Mas se quem quiser comprovar, quem quiser tentar buscar que tornasse um dos ornitólogos mais famosos do mundo do dia para a noite...
É só achar a caliptura.
E qual que vai ser a sua sensação se a caliptura foi redescoberta?
Na verdade, eu falo que eu... momento revelação... Cadê? Olha para qual câmera... Eu já descobri a caliptura. Só que eu sempre desmaio, bato a cabeça e esqueço. Então eu acho que... Eu não sei, eu acho que a minha sensação é... Eu não sei, eu acho que eu passaria mal. É igual ver um fantasma, literalmente. Eu acho que ia ter que sentar. Não
respirar,
sei se eu consegui tirar
recompor.
A foto. Às vezes esse dia tinha uma águia cinzenta na frente da minha casa.
Não, ele começa a falar da casa dele, começa a ostentação,
né? Eu saí,
né,
correndo pra tirar foto da Guia Cinzenta, tirei um zilhão de fotos. E depois do momento eu tava tão nervoso com todas as... Cara, ia ser as melhores fotos da Guia Cinzenta da vida, da história, assim. Só que eu não configurei a câmera, eu só levantei a câmera e comecei a disparar e tremer. E as fotos ficaram horríveis.
Luciano não pode encontrar a caliptura, porque ele já é insuportável falando da casa dele. Se ele encontrar a caliptura, ele
não,
vai ficar mais insuportável.
Uma casa lá. Mas esse é o bicho, você tem que ter uma estratégia de conservação. Se descobrirem a caliptura, tem que...
Eu ia perguntar isso, mas antes, você não precisa responder agora, que nós vamos ver umas perguntas. Mas o que levou ela a essa situação, provavelmente? Né?
Foi aquela, até o que eu perguntei, né? Porque na reportagem, quando eles fizeram a expedição, muitas aves que tinham nos relatos naturalistas estavam lá, né? E por que que algumas aves não sofreram e eles...
Então,
sofrem?
Se ela sofreu, ela pode estar nesse ambiente que na época a estrada passava. Você imagina que essa estrada ia do interior do Rio, todos os naturalistas passavam. A gente fala que A maioria dos naturalistas, foi um mapeamento que eu fiz, a maioria dos naturalistas que pegaram, coletaram a caliptura, eles foram do rio para o interior. Então eles passaram pela vertente seca da Serra dos Órgãos. É, e aí, o X da questão é o seguinte, pode ser que naquela época essa estrada passava pelo topo do morro, que desmataram tudo depois. E aí, eles estavam exatamente no ambiente certo, mas depois parou de ter o ambiente certo. É, pode ser que essa foi a região que o café, porque talvez ela esteja extinta, foi a região que o café dizimou quase tudo. Cantagalo, ali de onde tem um espécime, o café acabou. Foi onde o café foi muito, muito plantado e teve uma devastação quase completa. É, e sobraram esses fragmentos. Então ela pode estar num lugar...
E vale lembrar pontual. Também que quando vocês fizeram a expedição, vocês entraram em diversos trechos de mata, mas vocês falavam muito com o pessoal ali que vivia ali, sim, né? Pedia autorização, conversava. Não é sair por aí, assim, que nem um louco, né?
Ah, não. Mas se alguém...
Não, porque às vezes a gente está motivando aqui o povo e depois arruma
mas
problema.
Se alguém descobrir, eu disse que caliptura, pode ligar, sua identidade será mantida em segredo.
Vamos lá ver, parece que tem perguntas aí, pessoal. O pessoal está fazendo nas redes sociais, aproveite para mandar a sua pergunta e também se inscrever no nosso canal. Estou aqui em Guarulhos, São Paulo, curtindo. É um Impacto Brasil, me leva. Ó.
O meteoro.
Renan Fabrício, acompanhando direto. Presidente... Ah, legal. Renan, esse fim de semana tem uma reportagem no programa do Terra da Gente, é isso, né?
Isso.
É isso. Esse fim de semana tem uma reportagem Presidente Figueiredo. Nós fomos aí com o Cello, Marcelo
Moraes.
E nós vamos falar sobre o Galo da Serra, Renan.
Boa, e em breve nos Sons da Terra também vai ter, já que você está dando spoiler, vou
semana
dar spoiler
que vem,
também.
Semana que vem tem Sons da Terra com Galo da Serra. Presidente Figueiredo, o pessoal lá, privilegiado. Priscila Silva Oliveira, bom dia, galerinha. Estou ligado na conta da minha esposa.
Ah,
é o
Marlon.
Marlon de Orlando. E aí, Marlon? Grande abraço, pescador de Black Bass.
Oh, essa é uma pergunta boa, que a gente Thiago não fez para o Luciano ainda.
Oi, bom dia. Bom dia. Existe alguma nova expedição programada?
Não,
mas... Tem candidato aí, o Thiago.
Não, mas podemos programar. Tem muitas áreas de mata lá que precisam ainda bater. E na época, a observação de aves já estava bombando no Brasil. A última expedição que a gente fez foi em 2016, 2017.
Podia fazer uma com TG direto,
mas
né?
Hoje a gente pode fazer uma mais bombante, assim, né? Alugar um...
Ó, o Thiago já deve ser um dos candidatos a ele querer participar.
Mandem currículos. Currículos.
Tem que ser bom de pé, né? Porque eu vi ali o morro que vocês subiram ali.
Tem uma galera até que não foi, mas a gente bateu. E a gente achou vários bichos. Interessante. A gente vai procurar pra achar o Cricrió da Serra.
As imagens, normalmente.
Né? É, olha lá, cara. Olha. Cricrió da Serra. Ele criou da serra, chamou várias aves que o Lund tinha coletado, que o Lund pegou várias espécies. Faltaram algumas, entre elas a caliptura, mas tem que voltar lá, né? E tinha áreas de matas maravilhosas ali.
E essa foi em que ano mesmo? Essa?
2016, 2017.
Tá na hora já de fazer outra ali. Ó. Agora, a gente pensa, né, nessas espécies, né? E essa tem relatos e tal, mas você imaginou quanto de espécies, às vezes... endêmicas, né, que existiam e às vezes não deu tempo nem de
descobrir,
nós perdemos nessa história.
Você tem esses bichos com distribuição minúscula, né? E o Rio de Janeiro é muito privilegiado, o Rio de Janeiro tem o Tietê de Coroa, tem o Formigueiro de Cabeça Negra, tem o Formigueiro da Restinga, o Formigueiro Litoral, que tá ali só em Búzios, Arraial do Cabo, Capim.
Saudade de Asa Cinza,
E tem a Saudade de Asa Cinza, que é um bicho só das montanhas da Serra dos Órgãos.
O nome é bonito, romântico, saudade, poético, né?
Do jeito que você gosta, né,
do
Paulo?
Do jeito que eu gosto. Eu gravei a Saudade, Luciano, explicando a história da saudade lá no Itatiaia, lembra? Mais legal. Bom, pessoal, continue mandando mensagens, aí a gente vai... continua o nosso bate-papo. E lembrando para você se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like aí. Deixa eu ver aqui, eu tinha preparado uma pergunta. Ananda, me ajude aí.
Ai, eu já perguntei quase tudo, hein?
Dá pra falar de caliptura,
mas eu fico impressionada, na verdade, uma coisa que me impressiona mesmo, não só na questão da caliptura, né? Eu acho que dessas outras aves que a gente citou, é que muitos anos se passam sem ninguém ver e até que possa e passa a ser visto, né? E é muito louco isso, assim, porque o bicho estava ali e ninguém viu, ou ninguém está vendo ainda.
A gente,
né,
conversando ontem, o Ciro usou uma frase, deixa eu até ver aqui, que é bem legal, né, que ele falou, né, sobre esse assunto, né? Que direito temos nós, né, o ser humano, de destruir o que nós não criamos, né?
Exatamente.
É uma, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é só mais uma ave, é só mais uma... E na verdade não, né? Assim, é uma ave importante. Só aí você está falando, nós falamos aí de como uma espécie é ligada à outra. Que...
E na verdade nós só somos mais uma espécie.
Né? Exato. Às vezes a gente tem um discurso muito utilitarista das coisas, né? Que, ah...
Tem que ser útil.
Tem que ser útil. E aí você vai parar para... O que a Mona Lisa é útil?
É.
E você, na sua casa, se tivesse com frio, você queimaria a Mona Lisa? Você pegaria o quadro da Mona Lisa para plantar café? Você pegaria o quadro...
Luciano Polenco.
Não, mas é uma discussão legal.
Tem que
mapear
essas coisas,
sim,
muito únicas. E não é ser contra o desenvolvimento, é ser contra essas coisas. Mas a gente entender que as coisas têm valor intrínseco, né? As obras... E aí você pode acreditar que a Calyptura é uma obra de Deus, é uma obra da evolução. E interessa a obra do que for. A gente não tem direito de destruir. E é muito triste, né? Você parava para pensar também que você tem uma história fantástica como essa no Brasil, e 99,99999% das pessoas, você fala, Tietê de Coroa, a pessoa, quem? Tietê, o Rio? Com coroa? É.
Escola de samba, né?
Mas isso vai mudar, a Calyptura tá para ganhar aí um... Não posso dar spoiler, mas a Calyptura tá no enredo de um filme que vai ser lançado. Não vou dar spoiler, mas...
Mas você participa desse filme?
Eu participei, que eu dei a consultoria pro filme.
O que eu ia perguntar é assim, que a gente falou, né?
Mas
que...
vai ter um filme cabeção sobre a Calyptura.
Vai? Ai, meu Deus.
O lançamento tem que ser no Som da Terra.
O que eu ia perguntar é dessa questão das espécimes que estão nos museus, né? Assim, o que justifica, se é que existe uma justificativa, de só 7 terem uma descrição ali mais relatada e os outros... Será que na época tinha muito?
Não, na época, muitos desses animais de museus, isso foi antes da ciência tornar a ciência propriamente dita. Muitos desses espécimes, eles eram capturados, coletados, como uma forma de curiosidade, dos gabinetes de curiosidade. Os naturalistas vinham para cá, alguns, por exemplo, Swainson. Essas ilustrações que a gente está vendo são do William Swainson, que é um naturalista inglês. O Swainson vinha para cá, ele já deixava uma procuração para vender os espécimes na Europa. Era moda na época a pessoa ter a coleção dela de história natural. Por um lado, isso pode ser julgado, mas no final das contas a gente só tem informações sobre esses bichos hoje, porque as pessoas naquela época coletavam. Mas não se dava muito na biogeografia, não era uma disciplina reconhecida. As pessoas, esse passarinho está no Brasil, está no Brasil inteiro. Não tinha um estudo aprofundado. Então você tinha esse lapso assim, de cuidado com a etiqueta, né? Hoje tem eu não vou lembrar quem fala isso exatamente. Não sei se é o Guilherme Renzo Rocha Brito, o Lama, um amigo meu, mas eu já ouvi alguém falar isso, que você, quem coleta espécime hoje, você não pode demorar muito para fazer etiqueta. Você tem que pegar o passarinho e fazer a etiqueta completa, porque você pode ter um AVC, morrer, e o passarinho vai ficar sem etiqueta ali. Então você tem que fazer etiqueta assim que você pega.
Não, e a gente vê a importância realmente de ter o máximo de informação.
Sim,
né?
Exatamente. Tanto que
porque
hoje,
senão distorce, igual você citou, que vai de um lugar para o outro.
Mas hoje quem as pessoas que trabalham, às vezes ainda hoje é necessário às vezes coletar algumas espécies. E o pessoal aproveita cada detalhe, descreve tudo, já estamos... O pessoal está ali tirando a vida do passarinho.
Hoje tem algum critério?
Muitos critérios. Você tem que ter várias licenças, você tem que provar que você não vai impactar a população do bicho. Mas ainda precisa. Mostra DNA, precisa fazer estudo de conteúdo estomacal, precisa para várias coisas. Então tem gente ainda que trabalha em museus coletando os espécimes e tem sua importância. Então, mas aproveita-se de tudo.
E, inclusive, para diferenciar, né, algumas espécies também hoje, porque vão descobrir. Eu lembro daquele, me fugiu agora, lá do Sinop, que a gente fez do macaco.
Era tipo um zog-zog. Eu não lembro agora se era zog-zog.
Eles fizeram também, usaram a pele no museu para fazer, porque era um outro zog-zog que ficava do outro lado do rio, isso, né? E aí eles conseguiram, comparando peles também, e além do DNA também.
A gente estava falando que as coisas têm valor intrínseco, e precisam ter valor intrínseco, mas para as coisas terem valor, o ser humano, o que diferencia o ser humano dos outros animais, na minha opinião, mas embora isso tenha mudado, mas os seres humanos dão nome. A gente precisa dar nome às coisas. Quando alguém vai ter um filho, a primeira coisa que você pensa,
né?
Qual que é o nome que eu vou dar para essa criança? Nós saímos por aí nomeando as coisas. E se uma coisa não tem nome, no universo do ser humano, ela não existe. Por que eu estou falando isso? Que às vezes, o cara foi lá e coletou um macaco para fazer a pesquisa. Mas se esse macaco não tiver nome, ele não existe no universo do ser humano. Então, se ele não existe, não dá para criar reserva, não dá para direcionar dinheiro. Esse é o ser humano, a gente não consegue. Você fala, que borboleta linda. Qual que é o nome dessa borboleta?
E borboleta é difícil, hein? Eu queria que borboleta tivesse nome popular, mas é sempre científico.
Qual que é o nome desse passarinho? As pessoas querem saber o nome de tudo. E isso é...
Tá aí um bom Sons da Terra, fazer sobre borboletas.
Tem as borboletas instaladoras.
Tem, vocês fizeram já, inclusive.
Mas trazer alguém...
Quantos Sons da Terra já foram?
Foram vários, né?
Vários. E vamos continuar, esse ano promete.
Fugiu o nome da uma moça, eu estava gravando em Indaiatuba, né? E ela tinha mudado recentemente para a região. Ela falou, adoro o programa na televisão e tal. Mas o que eu gosto mesmo e mando para todos os meus amigos, que eu acho que ela era carioca, se não me engano, para o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, é os Sons da Terra. Isso me chamou a atenção, né? Porque o programa é mais conhecido porque tem 26 anos, né? Onde tudo começou. Mas achei curioso a abordagem dela de falar dos Sons da Terra.
E espero que a gente possa um dia fazer um Sons da Terra com o som da Calyptura,
nossa,
né, Paulo?
Seria sensacional, né?
Eu vou estar no hospital de perto da cama, tomando soro.
Porque, mas na verdade, você vê, eu falei da tecnologia, porque a gente mencionou, vocês fizeram Sons da Terra sobre a Pararu,
o
né?
Espelho.
Que o cara conseguiu meio que...
Ah, mas pegou do fumo, mas tinha uma gravação, né?
Então, sim, mas pegou um fiozinho e conseguiu, teoricamente, recriar o som da Pararu. A Calyptura nem isso não dá pra fazer, né, cara?
Não tem nada.
Porque você só tem uma descrição que é... Como diz
ela. Mas eu acho que a gente ainda tem já, assim, a característica dela, tudo, já tem o básico tem, né? Pra tentar visualizar, se encontrar, caso encontre, né? Que acho que é mais difícil. Quando...
A gente tem que falar. Engraçado que quando a gente foi procurar a Calyptura lá em Duas Barras, foi um tanto de gente falar pra gente, não, já vi esse passarinho. Tem, pra quem não é do meio, tem, por exemplo...
A Cambacica.
A Cambacica, tem o Pula-Pula.
É, porque a cor é muito... É tem muito muita ave amarela.
Teve uma vez que eu e o Vitor Piacentini, até hoje me tira sarro comigo disso, porque a gente foi lá pro Garrafão, onde o Parrini redescobriu a Calyptura, e aí, lá com o binóculo, de repente, eu mandei pro Vitor Piacentini, pelo amor de Deus, vem aqui, nananã.
Qualquer vulto.
Olhar, cara, não, era um pula-pula sem rabo.
Nossa.
E a Calyptura tem essa cauda pequenininha. Qual a chance de você ver um passarinho amarelinho que todo mundo quer com rabo comprido, sem rabo?
Não, eu vou pedir até pro Léo pôr de novo a imagem do que o Lu falou do museu, porque, assim, ali tem três indivíduos naquela imagem.
Isso.
E
isso.
Dois, não, a gente não consegue nem ver a crista, né? É. Então, assim, imagina ver essa ave no bem no alto, na copa, né? É muito difícil.
É, se você se basear
vale
só pela crista...
Vale lembrar que é menos de 10 centímetros.
Não, e a crista, se você se basear só pela crista, pela coroa, né, dele...
Não, e tem muita espécie.
Fica mais difícil para...
Que tem, né, essa parte da cabeça, do topo da cabeça com colorido,
e
você
fêmea,
não vê.
Uma fêmea de gaturamo. Fim.
É, confunde demais. É muito difícil, é uma missão quase impossível... Mas nada
não
é impossível,
é apenas,
né?
Achar a agulha, achar
é o palheiro, né?
E a agulha, depois achar a agulha, então... Mas isso é legal, no final das contas, não é legal o bicho estar desaparecendo e a gente não saber, mas observação de aves tem isso, né? E quando você começa a passarinhar, o que pode aparecer? E aí, quando você passarinha há muito tempo, de repente você fica com o seu quintal, independente de onde é o seu quintal. Pode parecer um passarinho super diferente no seu quintal. Quantas vezes a Nanda, um dia, belo dia, apareceu uma tesourinha da mata no quintal dela.
Só uma vez na vida que eu vi.
E aí você tem que estar atento, você tem que estar buscando.
Mas tem provas.
Você tem que estar de olho, tem foto. Né?
Fotos e vídeos.
E vídeo.
Mas é até legal, até no livro aqui, né? Que a gente está com dois livros, do Helmut Sick, que é a Bíblia da ornitologia, e esse guia, né, das aves do Sudeste. E é legal ter a Calyptura ali
tá aqui,
também, né?
Calyptura
porque
tá
acho
aqui.
Que é isso, a gente visualizar, a gente identificar.
Ah, eu sou tão associado à Calyptura, aqui embaixo da Calyptura, o que está escrito aqui? Ó? Como se eu fosse a Calyptura, Luciano Lima.
Porque a foto é sua,
com base,
né?
Na foto do bicho de museu que foi feito.
Pô, tem mais algumas mensagens, o pessoal está dando sinal ali, o Leonardo, a Lise... Estão acompanhando a gente aqui, o João.
Bastidor, equipe de peso.
Ricardo.
Ele aqui. Opa.
Aqui.
Achou?
Tá perto dos patinhos ali.
É, quando falou patinhos, para quem não tá no meio, não é patinho de lagoa, não.
É o patinho. É. Boa, Paulo.
É, não, porque às vezes a gente fala, mas esquece.
Não, verdade,
que tem a galera começando na
ornitologia.
Ornitologia. Ah, esse vermelhinho aí, qual que é?
O de cima? Canelerinho de chapéu preto, endêmico.
Bonito, hein?
Bicho típico das matas de altitude do Sudeste. Esse livro, Aves do Sudeste do Brasil, que está prestes a se esgotar.
Eu acho que já esgotou, viu? Eu acho.
É. Vamos ver.
Ainda bem que a gente já comprou os nossos.
As mensagens aí. Esse livro é ótimo, né, Canel?
Sou suspeito em falar, mas...
Porque ele tem participação, né?
Luciano. Flávio Mesquita, Calyptura, a esperança deve ser a última que morre. É isso daí mesmo, Flávio. Não é só a sogra, né, que o pessoal tem aquela piada, né? Natália Diniz, bem legal esse bate-papo, super
Natália,
importante.
Natália faz um conteúdo muito legal.
Ah, é verdade, eu acompanho ela no Instagram, é verdade.
Sigam, quem gosta de passarinho, sigam a Natália lá, que ela faz Natália muito Diniz. Conteúdo, especialmente beija-flores.
É, eu acompanho ela. Eu acompanho.
Teve uma reportagem recente com ela também no site.
A Silvia! Oi, Silvia! Abraço!
Silvia Linhares, que legal esse bate-papo. Grande Silvia Linhares. A Silvia é da top número 1 ali do Wikiaves?
Faz tempo que eu não olho, mas eu acho que é, sim.
Vai ser
Silvia.
Eterna. Essa réplica...
É eterna.
Silvia, você... Tá o desafio. Você tem que fotografar a Calyptura, hein? Tá faltando essa. Rodrigo Fernandes, bom dia. Onde conseguimos essa réplica?
Essa réplica, se eu não me engano, acho que não sei se o Paulo ainda está fazendo, né? Eu acho que a última vez que eu ouvi falar, ele não estava fazendo,
então,
mais. Era um artista.
Tão rara na natureza, pode ser a réplica também, né?
Então, exatamente.
Já tem um valor.
Vamos fazer um leilão aí.
Só o Luciano que tem essa réplica, viu?
Ele falou que ele deixa no altar, na casa dele, tudo. Grande Zé Nélio Miranda, participou aqui do Sons da Terra com os caboclinhos, não é isso, Luciano?
Boa pergunta do...
Os povos originários da região, provável...
Então ali a gente não tem...
conhece essa ave.
Você não tem povos originários remanescentes ali, você não tem populações indígenas, não tem nada ali. A gente perguntou muito, a gente perguntava muito para as pessoas, levamos cartaz, levamos foto, levamos réplica... mas na época...
Ali deve ter sido habitado por etnia indígena.
Cara, é tupira. Mas é um passarinho pequeno, geralmente as pessoas dão o nome... Era um passarinho pequeno de copa. Tietê até interessante de onde tiraram.
E é um nome popular consagrado já, né? Que não teve variação. Ítalo Azevedo. Essa ciência cidadã, mesmo que seja difícil por conta da essa ciência cidadã, mesmo que seja difícil por conta da semelhança, pode ser uma arma para o futuro, como foi para a jiboia do Ribeira, que era um fantasma. Também não conheço a história da...
Eu tive o privilégio, Italo, eu já compartilhei sala com a jiboia do Ribeira.
Ah, é? Por quê?
Porque quando encontraram o primeiro espécime, eu sou pescador vinculado ao Observatório de Aves do Butantã. Ela foi parar no Butantã, ficou lá na minha sala.
E foi algo semelhante com isso?
Foi
tem uma lá no Intervalles, não foi? Foi essa que foi solta,
exatamente.
Né? Lá no Intervalles.
Ela ficou desaparecida. Uma serpente gigante que ficou desaparecida por décadas. Eu acho que os espécimes eram da década de 40.
Bem lembrado,
Ítalo. Aqui, mas era... Você tinha foto dela, você tinha fotos conhecidas. E aí, com um projeto incrível de ciência cidadã... coordenado ali, inclusive, a pesquisadora Érica, lá do Instituto Butantã.
Sim, gravei com a Érica.
Nesse projeto, eles conseguiram encontrar, a população encontrou, ficaram divulgando, encontrou um belo dia, os meninos encontraram atravessada na rua uma.
Foi mesmo.
Na estrada.
Que
e aí,
coisa.
E é um bicho super, Corallus coropani.
Se eu não me engano, essa que está no Intervalles, ela estava até pouco tempo com monitoramento,
sim,
né?
Sim, o pessoal tem um projeto maravilhoso. Butantã tem um projeto maravilhoso sobre a jiboia da Ribeira.
Paulo que vai ler porque eu não enxergo.
Frederico Machado, falando do assunto com a pessoa que tem a identificação...
No Inet
Calyptura.
Eu também, exatamente.
Além de menina dos passarinhos, se transformou no próprio passarinho.
Foi engraçado que o amigo, o René, que tem uma empresa que chama Calyptura Expedition, de observação, não sei se ele mantém ainda. Ficou então onde ele escreveu, eu queria conversar com você. Eu falei, o que foi, né? Ele, não, é que eu queria botar o nome de Calyptura na minha empresa, queria saber se você deixa. Eu falei, como assim, se eu deixo?
É o Mr. Calyptura.
Não, você tem. Eu falei, não, cara, eu me passarinho, é o pai do... vamos falar.
Valeu, Frederico, obrigado pela participação, viu? Gerson Sanca de São Carlos, Para passarinhar, preciso de um equipamento top.
Dois, olhos e ouvidos.
Três, e um bom coração.
E um bom coração. Cara, não, para passarinhar, você não precisa de equipamento top. Você pode começar só prestando atenção que você encontra ao redor, sem até binóculo. É, depois, se você vê que você gosta muito daquilo, você vai acabar comprando um binóculo, um celular. Um binóculo, uma câmera. Eu falei de celular por quê? Porque é o preço quase que do celular.
Dá um toque para o Gerson, se ele quiser comprar uma câmera hoje, para quem está começando, tem alguma que você indique? Sim, simples.
Tem umas câmeras de entrada, essas super zooms, a Sony tem, a Nikon tem, que são câmeras com zoom super potente.
Dá para fazer fotos.
Dá para fazer fotos zoáveis, mas não precisa de foto.
E ela está perguntando para a fotógrafa.
Não, eu sou quase uma passarinheira aposentada, não estou indo muito para campo.
Grande fotógrafa.
Não, imagina.
Tem mais alguma pergunta aí? Silvia, estou esperando o Luciano achar ele. É, Luciano.
Acharemos.
Está com uma missão. Leva a Silvia na expedição, que ela tem
pé quente, né?
Pé quente, tem sorte.
Essa é outra matéria que eu fiz na... Na semana passada, sobre aqueles retrasados, sei lá, já tem um tempinho. É, o jornalista me chamou de devoto da Caliptura. Sou um devoto da Caliptura.
Mas é, já é batizado já.
Bom, beleza, pessoal, deu nosso tempo, foi uma horinha, né? De conversa, bate-papo.
Nossa, falamos uma hora.
Pois é, Caliptura. Mas daria para falar mais sobre Caliptura, né, Luciano? Quantas horas você já falou nessa vida?
Que ele vai fazer um embolado. Mas é um bicho, gente, vamos procurar, eu acho que, para fechar, não tem nada maior que simbolize o país da biodiversidade que você ter um passarinho único, exclusivo, que a Caliptura não está no norte do Amapá, lá na cabeça do cachorro, não está na Serra do Divisor, no Acre, não é um bicho que está no lugar
extremo,
inacessível.
Né?
O bicho está aqui, cara, está do lado. E tem um passarinho mais raro que a Caliptura ainda. A gente pode fazer um Sons da Terra sobre ele. Não, a Choquinha Fluminense.
Ah, é?
Choquinha Fluminense é um bicho que foi descrito de um espécime, a partir de um espécime que está a menos de 30 quilômetros do centro do município do Rio de Janeiro.
Ah, você não tinha feito uma gravação com o Bruno?
Com Bessa.
Não, foi com Bessa? Pensei que era com o Bruno.
Fez umas expedições também ali atrás dela. E é um bicho que só é conhecido de um exemplar macho que foi coletado no comecinho da final da década de 70, comecinho da década de 80.
Então você já sabe, né, Paulo? Um breve Sons da Terra.
Já põe na
Choquinha Fluminense.
Não tem foto, não tem som.
Não tem nada. Outro fantasma da nossa natureza.
Linha Fluminense, tá marcado.
Então, esses bichos estão aí. Aí uma, que é uma história legal, né? Esperamos que continue. É o Bicudinho do Brejo Paulista, que é um bicho que foi descoberto pelo Dante Buzetti, grande ornitólogo Dante Buzetti, foi descoberto pelo Dante há quanto? 50 quilômetros do centro de São Paulo. Então, o país da biodiversidade é isso. É um privilégio a gente conviver com esses bichos e ter essa esperança.
Luciano Caliptura Lima, participando com a gente aqui do Sons da Terra, Nanda Porto.
Obrigado.
Obrigado. Então...
Obrigado a vocês, né? Estreamos bem com um tema... Só assim pro Luciano vir. Agora a gente tem que renovar os temas para ele participar.
Mas a Choquinha Fluminense, ele
vai ter. A gente tinha que gravar um dia lá de casa, fazer...
Você não convida, não convida.
Ô, Léo, consegue levar lá?
Vamos fazer o...
Tá legal, né? Porque ele fala tanto lá de Cunha,
né? A gente vai pedir pros telespectadores, pros ouvintes, cobrarem essa gravação, né?
Um direto das montanhas de Cunha.
Das montanhas de Cunha. Beleza, então, pessoal, deixa o like, se inscreva. Fim de semana tem programas... Terra da Gente, dá para assistir pelo Globoplay lá, né?
Para quem não é da nossa área de cobertura.
Esse fim de semana começa os programas inéditos, né?
Voltamos de férias.
E aí, para quem não é da nossa área de cobertura, Ribeirão, Campinas, Araraquara, São Carlos, Sul de Minas. Aí você pode assistir pelo Globoplay, né? Muita gente pergunta, né, da Globoplay, é só... Se inscrever lá, deixar o
máximo link. Que deve acontecer é fazer um login, um e-mail, mas não precisa ser rapidinho. Assinante, nada
Dá
disso.
Dá para assistir pela TV, é bonitinho. E os Sons da Terra, então, além desse, semana que vem tem mais Sons da Terra na rádio.
Galo da Serra, que você prometeu já, Paulo, agora já prometeu.
Beleza, pessoal? Obrigado. Então, Ananda, vamos lá. Nosso brinde aqui.
Cheers.
Saúde. E vamos encontrar a Caliptura, então.
Fazer uma caneca da Caliptura.
Sons da Terra.